Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta emissão, forças russas continuam a avançar sobre a capital ucraniana, mas deparam com dificuldades. Estados Unidos dizem que o objetivo da Rússia é remover o governo ucraniano. E presidente americano nomeia a primeira mulher negra para a juíza do Supremo Tribunal. Transmitimos em ondas curtas e onda média, em frequência modelada também, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet, na nossa página voaportugues.com, estamos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrilo. Nesta emissão, o destaque continua a ser a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na Guiné-Bissau, embaixadora da União Europeia pede que Umaru Sissoko Embalo condene a invasão. Em Moçambique, o governo continua silencioso. Vamos até aqui falar com o enviado especial da Voz da América à Ucrânia. Em Moçambique, terroristas decapitam polícia em Cabo Delgado. E em Angola, ativista José Mateus Zeca Mutima e quatro companheiros condenados a 4 anos de prisão. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais em desenvolvimento com João Santa Rita.
Forças russas e ucranianas estavam hoje envolvidas em combate pelo segundo dia consecutivo nos arredores da capital ucraniana Kiev, ao mesmo tempo que declarações para se iniciarem negociações entre os dois países parecem estarem num impasse. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou ataques com rockets contra a capital que terão atingido zonas civis. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que a Rússia está pronta para negociações logo que as forças ucranianas se renderem. Anteriormente, a presidência ucraniana tinha anunciado estar pronta a entrar em negociações sobre um estatuto de neutralidade para a Ucrânia em troca de garantias de segurança. O Kremlin disse estar pronto a enviar uma equipa negocial à capital da Bielorrússia para as conversações, mas que a Ucrânia tinha proposto à Polónia. A Rússia disse ter registrado uma pausa na troca de propostas e culpou a Ucrânia por isso. A agência russa RIA disse que o Kremlin considera a desmilitarização da Ucrânia como parte essencial de neutralidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o presidente russo Vladimir Putin informou o presidente chinês Xi Jinping estar disposto a manter conversações de alto nível com a Ucrânia. Segundo o governo chinês, Xi disse que todas as partes devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria, respeitar as preocupações legítimas de segurança de todos os países e instituir um mecanismo equilibrado, efetivo e sustentável de segurança na Europa. As autoridades russas disseram, entretanto, ter bloqueado a capital ucraniana da parte ocidental do país, afirmando que não tencionam atacar zonas civis na capital. A Rússia disse ter capturado o aeroporto de Ostomel, nos arredores da capital, acrescentando ter morto 200 elementos das forças especiais ucranianas. Não se pôde confirmar essa informação. Sirenes de aviso de ataques aéreos foram ouvidas na cidade de Lviv, no ocidente da Ucrânia, não muito longe da fronteira da Polónia. As autoridades ucranianas disseram que mais de 1000 soldados russos foram mortos em combates até agora, mas isso também não pôde ser confirmado. Por outro lado, a Ucrânia disse que forças navais russas abriram fogo contra 2 navios comerciais num porto ucraniano no Mar Negro. A tripulação foi evacuada. Sabe-se que um navio foi atingido por um rocket e que alguns membros da tripulação foram feridos. Uma entidade oficial americana avisou que a invasão russa está apenas na sua fase inicial. Essa fonte disse que os Estados Unidos acreditam que o objetivo da Rússia é remover o atual governo e instalar um por si escolhido. A fonte disse que a Rússia está a deparar com maiores dificuldades no seu avanço sobre Kiev, algo que foi confirmado por fontes britânicas.
Começamos aqui a segunda hora desta emissão da Voz da América e no segundo dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, iremos daqui a pouco aqui falar com o enviado especial da Voz da América. Mas antes, na Guiné-Bissau, a embaixadora da União Europeia e representantes diplomáticos de outros países do bloco pediram ao Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que condene a invasão. Mas nem a Presidência, nem o Governo se pronunciaram até agora. Desde Bissau, Tiago Seidi.
Depois de uma audiência com Umaru Sissoko Embalo, Sonia Neto, acompanhada dos embaixadores da França, do Reino de Espanha e de Portugal, condena a agressão militar da Rússia, que diz ser injustificada.
Viemos solicitar, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, a sua magistratura de influência, para se associar também à voz da União Europeia e dos seus Estados-membros. Condenam com a maior veemência possível a agressão militar não provocada e injustificada da Federação Russa à Ucrânia.
A embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau garantiu, por outro lado, que a organização e os Estados-membros vão continuar a prestar o apoio político, financeiro, humanitário e logísticos adicionais à Ucrânia, organizando uma conferência internacional de doadores a favor daquele país. A Guiné-Bissau não se pronunciou ainda sobre o ataque à Ucrânia. Contactado pela Voz da América, o especialista em relações internacionais, Banor da Fonseca, afirma que o país deveria posicionar-se quanto à questão. Contudo, disse que não é ainda tarde que o Estado guineense se pronuncie condenando a invasão à Ucrânia.
Deveria posicionar-se quanto à questão, porque é uma questão que é internacional. Não podemos ficar em silêncio, mas também não é ainda tarde ter um posicionamento, pronunciar-se sobre a questão. Do ponto de vista estratégico, se esses parceiros são, neste caso, o Bloco Leste, representado pela Rússia, uma inação poderia significar uma concordância. Mas se não for, o pendor das relações é mais para o Bloco Ocidental, já era tempo de Guiné-Bissau pronunciar-se condenando esses ataques.
Sobre o assunto, a Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas este remeteu o assunto às instâncias superiores, porquanto a ministra se encontra fora do país. Tiago Seidi, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago Seidi. Em Moçambique, o governo também ainda não se pronunciou sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Analista entende esse silêncio com o facto de o país ser dependente da ajuda externa da Rússia e países aliados e também dos membros da NATO. Mas em Maputo, como nos diz o Alfredo Júnior, o embaixador russo tem-se desdobrado em entrevistas a justificar a posição do seu país.
O governo de Moçambique ainda não emitiu qualquer posicionamento, o que para o analista Simão Nhambe explica-se pelo facto de ser uma nação dependente de ajuda externa, que não quer beliscar a sua relação com qualquer das partes.
Moçambique, tanto como tantos outros países africanos, são países muito dependentes da ajuda externa. E essa ajuda externa vem do Ocidente ou do Leste, nesse caso, Rússia, Estados Unidos e na Europa. É, num conflito dessa natureza, onde a NATO está envolvida e também a Rússia encontra-se envolvida, fica muito difícil para Moçambique, que tem apoio dos dois países, se posicionar para condenar algum dos lados. Por isso, não se espera muito que Moçambique eventualmente venha a condenar a invasão da Rússia, porque estaria a mexer sensivelmente com um dos seus aliados já de longa data. E também não esperamos que Moçambique condene a posição, condene o apoio à posição dos Estados Unidos da América, dos aliados, porque também goza de uma boa relação com os Estados Unidos da América.
Entretanto, a guerra na Ucrânia tem merecido destaque na comunicação social moçambicana, com o embaixador da Rússia em Maputo, Alexander Surikov, a desdobrar-se em entrevistas a explicar o posicionamento do seu país.
Não temos nada contra o povo da Ucrânia. Não é uma guerra contra a Ucrânia. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles nos garantiram que a NATO, como um bloco militar pacífico, que visa só a segurança dos seus membros, não vai aproximar-se às fronteiras da Rússia. Nos enganaram.
Por outro lado, para o analista e professor universitário Simão Nhambe, as sanções económicas impostas pela União Europeia e Estados Unidos da América sobre a Rússia poderão impactar negativamente em países como Moçambique.
Só pelo fato desses países estarem a se preparar para uma ofensiva, ou pelo fato da Rússia ter já invadido à Ucrânia, isso já afeta drasticamente as economias globais, não só de Moçambique. E as sanções irão ter um impacto, não a curto prazo, maior para a Rússia, e eventualmente tem os seus spillovers que vai afetar todos aqueles países que dependem muito da ajuda externa da Rússia, que passarão a ressentir a ausência da presença da Rússia, porque neste momento a Rússia, assim como outros países da Europa, serão concentrados na logística da guerra, que vai exigir muito deles, muitos recursos, que talvez esses recursos eram aqueles que ficariam dispensados para os países como Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora vamos para aqui, onde se encontra o enviado especial da Voz da América, Ian Boixá, com quem o Amancio Miguel falou há momentos e a quem começou por perguntar como é que se encontra a capital ucraniana.
Olha, mas aqui é a situação de bastante tensão. Hoje cedo eu estava na cidade de Slaviansk, leste da Ucrânia, na região do Donbass, a 40 quilômetros da fronteira com as repúblicas separatistas. E nós fomos acordados essa manhã com as bombas caindo. Não, as bombas não foram disparadas contra a cidade que a gente estava, mas toda a região houve ataques aéreos, ataques de artilharia. Nós nos transferimos para Kharkiv, que era o único caminho seguro para fazer um recuo. Chegamos em Kharkiv, a cidade está completamente vazia, todo mundo deixou a cidade, muita gente em direção a Kiev. E, enfim, a expectativa é de que haja uma invasão aqui para essa região que eu estou nas próximas horas, mas essa é uma previsão, eu penso que todo mundo está acreditando que vai acontecer por aqui.
O Ian está a caminho de Kiev, que é a capital, por ser o local que parece mais seguro, ou para continuar simplesmente o seu trabalho?
Olha, Kiev tem mais estrutura, mas os movimentos que a gente está vendo nesse momento parecem ser de que os russos, na verdade, estão marchando em direção a Kiev. As duas fronteiras que foram cruzadas pelo exército russo indicam esse movimento de pinça em direção a Kiev. A gente esperava que houvesse uma ação militar mais dura no leste do país, mas isso não está acontecendo, ao que parece, nesse momento, né? As coisas estão levando a acreditar de que haverá que a Rússia está decidida a tomar Kiev. A gente vai saber isso com certeza nas próximas horas.
Pelo que está a ver no terreno, como é que as pessoas reagem? Há uma fuga e já havia avisos dos ocidentais para que os seus cidadãos largassem a Ucrânia, mas os locais não tinham outra hipótese, tinham que fugir para os países vizinhos, não é verdade?
Olha, eu acho que hoje começou um grande movimento de retirada, de saída. Há uma fila imensa para sair de Kiev, a gente recebeu essa informação. Aqui de Kharkiv, muita gente deixando a cidade, muita gente mesmo. A cidade está completamente vazia. A estrada que liga Kiev à Polônia, nesse momento, está fechada para uso militar.
Ian, em termos de comércio, de comunicações, como é que é o cenário no geral?
Olha, Amancio, a cidade estava tranquila até ontem, digamos assim, mas hoje mudou de fechar a cidade completamente.
Exatamente, na questão relativa à comunicação, perdemos de facto a comunicação com o jornalista brasileiro Ian Boixá, que está na Ucrânia a cobrir esta invasão da Rússia, aquele país da Europa.
Obrigado, Amancio Miguel. Esta é a realidade na Ucrânia. Regressamos a Moçambique, onde um grupo armado, alegadamente de inspiração radical islâmica, voltou a invadir a tiros a aldeia 5º Congresso em Chai, distrito de Macomia, incluindo uma posição local das Forças de Defesa e Segurança, e decapitou o agente de uma unidade especial da polícia. André Batista tem os detalhes.
O grupo irrompeu com disparos de metralhadoras automáticas na madrugada de quarta-feira 23 da aldeia 5º Congresso, que fica dentro do cordão de segurança dos distritos recentemente libertados dos terroristas, tendo decapitado e roubado vários bens num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Estavam ouvindo estrondes lá, nessas armas. E mais tarde ouvi dizer que já tinha sido atacado acampamento desse de defesa. Pela manhã vimos quase 3 caminhões carregados e cheios desses tiros a irem lá e outros também a voltarem de lá para o comando distrital.
Disse a Voz da América, Xavier Nascimento. O também deslocado conflito em Cabo Delgado descreveu uma agitação entre os agentes que vieram para reforçar a posição atacada ao amanhecer.
Mas estava um pouco agitado.
um líder local, que falou na condição de anonimato, disse que os insurgentes atacaram a aldeia 5º Congresso, atacaram uma posição da Unidade de Intervenção Rápida e Força Local, que deixaram as armas antes de fugir. Numa nota posta circulando em redes sociais, a 10ª Subunidade de Intervenção Rápida confirma a morte de um guarda estagiário da polícia, efetivo do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, de Niassa, afeto na 6ª Companhia Independente e que exercia as funções de patrulheiro em missão de serviço no Teatro Operacional Norte. A nota, que solicitava a transladação do corpo de Cabo Delgado para Niassa, acrescenta com a gente, foi decapitado quando eram 1h30 do dia 23 de fevereiro de 2022, no ataque perpetrado pelos terroristas na zona de 5º Congresso, no posto administrativo de Chai. Entretanto, na sua página na internet, o Estado Islâmico comunicou que o Estado da África Central, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, os soldados do Califado atacaram com armas automáticas um quartel do exército cruzado moçambicano na aldeia cristã de Litamante, na região de Macomia, em Cabo Delgado, o que resultou na morte e ferimento de vários deles e sua fuga. Apesar de divergir nos nomes da aldeia atingida, há fortes indícios do ataque reivindicado pelo Estado Islâmico ser o mesmo confirmado pelas autoridades policiais moçambicanas. André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, o Tribunal de Comarca de Dundo, na província da Lunda Norte, condenou hoje José Mateus Zeca Mutima, líder do movimento protectorado da Lunda Tchokwe, e mais 4 companheiros, a 4 anos e 6 meses de prisão, por pertencerem ao movimento. Eles foram absolvidos de outras acusações de que eram alvo na sequência dos confrontos em Cafunfo, em janeiro de 2021, nos quais morreram de 6 a 30 pessoas, de acordo com diversas fontes. Em Luanda, o Coca Mucuta falou com o advogado de defesa, Salvador Freire.
Só foram 4 do movimento protetorado Lunda Tchokwe, por simples fato de serem membros do protetorado Lunda Tchokwe. Nós interpôs recurso, porque a questão de ser membro do protetorado Lunda Tchokwe não pode levar que as pessoas sejam condenadas, porquanto esse movimento existe desde 2006, tem tido um contato com as autoridades locais, autoridades políticas e administrativas, incluindo a Presidência da República. Se fosse um movimento criminoso, naturalmente devia já ser feito um ato administrativo, e ato administrativo devia ser extinto para esse movimento, o que não se fez. Portanto, não pode de forma nenhuma estar a condenar as pessoas só por simples fato de pertencer ao movimento Lunda Tchokwe.
Vão se manter presos ou vão aguardar o recurso em liberdade?
Não, eles como são presos, portanto eles vão aguardar o recurso até que eles tenham essa liberdade. Eles estão aqui, no caso do Zeca Mutima, que saiu de Luanda, eles vão continuar na cadeia, de acordo com o tribunal, até a espera da decisão superior.
Zeca Mutima e pares manterão-se na cadeia até a decisão do recurso. Coque Mucuta, Luanda.
E aqui nos Estados Unidos, cidadãos americanos saíram às ruas ontem, horas depois da Rússia atacar a Ucrânia, gritando contra a invasão. A Mancho Miguel tem a reportagem.
Marchavam pela Times Square em Nova York com muita emoção. E foram em direção à missão da Rússia quando tropas russas aproximavam-se de Kiev, na Ucrânia. Na cidade de Nova York vivem cerca de 150 mil ucranianos, como Katrina Believa.
Não há palavras para descrever o horror, choque, mesmo depois de termos tido avisos durante semanas. Todos os ativos que eles têm na América serão congelados.
O presidente americano, Joe Biden, anunciou na quinta-feira novas sanções contra a Rússia, lidando com bancos e dinheiro. Semanas antes da invasão, a Bielorrússia permitiu tropas russas no seu território, abrindo caminho para atacar o seu vizinho do sul, a Ucrânia, pelo norte. Sasha Vassilieva, a da Bielorrússia.
Eu sinto-me tão envergonhada que o meu país apoiou esse regime e essa agressão. Eu sinto-me tão envergonhada que as pessoas do meu país façam isso. Eles matam ucranianos.
A polícia fechou mais de 20 quarteirões na cidade de Nova York para a marcha. Este motorista, desviado por causa do protesto, também exige a retirada de Putin da Ucrânia. Noutra parte do país, em Denver, manifestantes reuniram no Capitólio, alguns, como a ucraniana Natasha Vitkin, afirmando que a Rússia merece mais do que sanções.
Tropas da NATO devem ir para o território ucraniano e ajudar a partir de lá contra Putin.
Outros não concordam. Leila Shukurova é do Azerbaijão.
Na minha opinião, a ação militar não é uma opção, porque se iniciar, nunca termina.
Mais manifestações estão programadas para o fim de semana.
A Organização Internacional Human Rights Watch diz que as pessoas mais velhas são frequentemente as vítimas esquecidas nas zonas de conflito em África. Aquele grupo de defesa de direitos humanos publicou um relatório sobre os abusos sofridos pelos idosos em 14 países, na sua maioria africanos, apanhados em conflitos desde o Mali e a Etiópia e também em Moçambique. Ana Guedes.
Mary Mali é uma mulher sudanesa do Sul, 68 anos de idade, mãe de 5 filhos, diz que uma noite em julho de 2016 um grupo rebelde atacou a sua aldeia no estado equatorial oriental.
Quando estas pessoas chegaram, vieram às nossas casas, bateram-nos e levaram-nos tudo o que tínhamos. Enquanto nos espancavam, queriam levar-me. Mas uma delas perguntou, para onde levamos esta mulher velha? Deixem-me-la aqui. Então eles deixaram-me. Passado algum tempo, caminhei a pé até à Uganda, sem nada em cima de mim.
A viúva vive agora num campo de refugiados, no norte de Uganda. A história de Mália é demasiado comum nas zonas de conflito em África, onde os mais velhos têm frequentemente pouca defesa contra os que atacam as aldeias rurais. O novo relatório da Human Rights Watch, intitulado Ninguém é Poupado, detalha a situação. Bridget Slip é uma investigadora sénia sobre os direitos das pessoas mais idosas na Human Rights Watch.
Descobrimos que, uma e outra vez, pessoas mais idosas estavam em risco de abusos durante o conflito armado, incluindo execuções sumárias, detenções arbitrárias e violações. A realidade da guerra é que ninguém é poupado e que as pessoas mais velhas continuam a ser ignoradas e vítimas invisíveis.
Os investigadores dizem que tanto os grupos armados como as forças governamentais que combatem frequentemente são responsáveis pelos abusos. Felipe diz que os atacantes de pessoas mais velhas tiram frequentemente partido da sua fraqueza física ou da sua relutância em abandonar as suas casas.
As pessoas mais velhas podem correr um particular e maior risco de abuso por uma série de razões. Uma delas é quando são incapazes de fugir dos combates quando se trata das suas comunidades. Alguns optam por ficar para proteger os seus bens ou para proteger as suas casas. Outros são incapazes de fugir, de escapar à violência ou por vezes não têm membros da família para os apoiar e ajudar a fugir.
Mesmo que os idosos evitem lesões físicas, eles podem ser deixados isolados e pobres à medida que os membros da família fogem e as comunidades sob ataque se desintegram. A HelpAge International, uma organização que defende os direitos dos idosos, diz que os idosos em zonas de conflito podem sofrer um estresse grave, levando à depressão e a perturbações pós-traumáticas. A representante regional africana do grupo, Carol Agengo, diz que as sociedades não podem esquecer os seus idosos quando falam de lidar com o conflito.
Older people must be included.
As pessoas idosas devem ser incluídas nos sinais de aviso pré-conflito. No acordo pré-conflito, as pessoas idosas devem ser incluídas na discussão para que os seus interesses sejam conhecidos pela comunidade e também conhecidos pelas partes em conflito. É possível que durante o conflito os danos que aconteçam às pessoas idosas possam ser minimizados.
As pessoas mais velhas enfrentam por vezes dificuldades no acesso à assistência humanitária em campos de deslocados. A Human Rights Watch apela às agências humanitárias para que sejam inclusivas às populações mais idosas e se certifiquem de satisfazer as suas necessidades.
E agora o João Santa Rita regressa, mas com as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar com as consequências da guerra na Ucrânia. A União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou que a final da Liga dos Campeões já não vai ser julgada em São Petersburgo, na Rússia, como tinha sido programado. Em vez disso, terá lugar em Paris, onde a última vez que se realizou a final desta competição foi em 2006. O Paris Saint-Germain tem assim a possibilidade de jogar a final na sua cidade. Mas para isso, claro está, tem que chegar lá. A presidência russa emitiu um comunicado lamentando a decisão. A UEFA anunciou também que as seleções e clubes da Rússia e Ucrânia a participarem em competições da UEFA terão que jogar os seus próximos jogos previstos para jogarem em casa em locais neutros. Afetado de imediato está o Spartak de Moscovo, que está na Liga Europa. Entretanto, os jogadores brasileiros em dois clubes ucranianos, o Dinamo de Kiev e o Shakhtar Donetsk, pediram ajuda para serem evacuados do país. 13 jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dinamo refugiaram-se com as suas famílias no hotel na capital, Kiev. No total, há 35 jogadores brasileiros na Ucrânia. Entretanto, a FIFA tem um problema em mãos. As federações da Polónia, Suécia, República Checa, que têm jogos de qualificação para o Mundial agendados na Rússia em março, disseram que não se vão deslocar à Rússia, nem têm a intenção de efetuar qualquer jogo no país. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, também esteve em ação ontem, suspendendo o Quénia e o Zimbábue de todas as competições internacionais por interferência dos governos nessas federações. A FIFA não gosta disso. No Zimbábue, as autoridades tinham removido os dirigentes da federação por alegada corrupção, o mesmo acontecendo no Quénia, onde o presidente da federação, Nick Mwendwa, faz face a acusações criminais. A FIFA diz estar disposta a participar em investigações à alegada corrupção, mas não quer governos a interferir nas suas federações. A FIFA suspendeu também o clube moçambicano Machacana por falta de pagamentos de salários de treinadores, jogadores e outros trabalhadores. É, não paga? Não joga, então como é? Vamos para a Liga dos Campeões de África, onde amanhã temos algo um pouco invulgar. Duas equipas angolanas frente a frente. Petro Atlético e Sagrada Esperança defrontam-se na última jornada da primeira volta da fase de grupos. Estão no grupo D, grupo comandado precisamente pelo Petro, com 4 pontos. Sagrada Esperança tem 1 ponto, pelo que só pode ter esperança de passar à fase seguinte se não perder. Neste grupo, o outro jogo é aquele entre o Wydad Casablanca, com 3 pontos, e o Zamalek, com 2. Está tudo renhido e, por menor curioso, quando se iniciar a segunda volta desta fase de grupos, Petra e Sagrada Esperança voltam a defrontar-se. Ontem, na Liga Europa, a equipa portuguesa do Sporting de Braga fez aquilo que o seu treinador, Carlos Carvalhal, tinha prometido que era possível acontecer, e aconteceu. Braga, que havia perdido a primeira mão destes oitavos de final com o Xerife da Moldova por 2-0, ontem derrotou ao fim do tempo regulamentar e prolongamento o Xerife por 2-0 e depois venceu na lotaria dos penaltis. Outra equipa portuguesa, o Porto, também passou. Depois de vencer na primeira mão o Lazio por 2-1, ontem empatou a 2 golos em Itália e a Arrivederci Lazio. Outra equipa italiana, o Napoli, também foi à vida. Eliminado pelo Barcelona, que foi a Itália vencer, e vencer bem, 4-2. Na próxima ronda, as duas equipas portuguesas vão ter pela frente duas equipas do campeonato francês. Porto vai defrontar o Lyon, Braga tem pela frente o Mónaco. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes das duas conferências ganharam. Phoenix Suns, que comanda a conferência oeste, bateu o Oklahoma à vontade, 124-104. O líder da conferência leste, Chicago Bulls, bateu o Atlanta Hawks. Mas aqui foi mais difícil, 112-108.
Abrimos aqui as primeiras páginas dos jornais americanos, marcadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O The New York Times escreve que Vladimir Putin envia sinais mistos sobre sua vontade de negociar, enquanto as tropas russas avançam sobre Kiev e ucranianos são chamados a pegar em armas. Rússia quase a tomar Kiev, a capital da Ucrânia, escreve o Washington Post. Os jornais também destacam Biden escolhe primeira mulher negra para o Supremo Tribunal. Também reações e protestos anti-guerra em todo o país nos jornais americanos. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 25 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, neste caso com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Esta emissão tem a produção do Léo Sahilou. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos mais à frente. Forças russas continuam a avançar sobre a capital ucraniana, mas deparam com dificuldades. Estados Unidos dizem que o objetivo da Rússia é remover o governo ucraniano. Presidente americano nomeia primeira mulher negra para o Supremo Tribunal. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América. É sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente iremos falar sobre a Bienal de Artes em São Tomé e Príncipe. Mas vamos começar em Moçambique, onde um grupo armado, alegadamente de inspiração radical islâmica, voltou a invadir a tiros a aldeia Quinto Congresso em Xai, no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, incluindo uma posição local das Forças de Defesa e Segurança, tendo decapitado um agente policial. Disseram a Voz da América hoje testemunhos locais e autoridades. André Batista tem a reportagem.
O grupo irrompeu com disparos de metralhadoras automáticas na madrugada de quarta-feira 23 da aldeia Quinto Congresso, que fica dentro do cordão de segurança dos distritos recentemente libertados dos terroristas, tendo decapitado e roubado vários bens num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Estavam ouvindo estrondes lá, essas armas. E mais tarde ouvi dizer que a palha tinha sido atacado acampamento desse defesa tinha. Pela manhã vimos quase 3 caminhões carregados e cheios desses tiros a irem lá e outros também voltaram de lá para o comando distrital.
Disse a Voz da América Xavier Nascenso, o também deslocado conflito em Cabo Delgado, descreveu uma agitação entre os agentes que vieram para reforçar a posição atacada ao amanhecer.
Mas estava um pouco agitado.
Um líder local, que falou na condição de animado, disse que os insurgentes atacaram a aldeia Quinto Congresso, atacaram uma posição da Unidade de Intervenção Rápida e Força Local, que deixaram as armas antes de fugir. Numa nota posta circulando em redes sociais, a 10ª Subunidade de Intervenção Rápida confirma a morte de um guarda estagiário da polícia, efetivo do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, de Niassa, afeto na 6ª Companhia Independente e que exercia as funções de patrulheiro em missão de serviço no Teatro Operacional Norte. A nota, que solicitava a transladação do corpo de Cabo Delgado para Niassa, acrescenta que o agente foi decapitado quando eram 1h30 do dia 23 de fevereiro de 2022, no ataque perpetrado pelos terroristas na zona de Quinto Congresso, no posto administrativo de Xai. Entretanto, na sua página na internet, o Estado Islâmico comunicou que o Estado da África Central, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, os soldados do Califado atacaram com armas automáticas um quartel do Exército Cruzado Moçambicano na aldeia cristã de Litamante, na região de Macomia, em Cabo Delgado, o que resultou na morte e ferimento de vários deles e sua fuga. Apesar de divergir nos nomes da aldeia atingida, há fortes indícios do ataque reivindicado pelo Estado Islâmico ser o mesmo confirmado pelas autoridades policiais moçambicanas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No segundo dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo de Moçambique continua em silêncio sobre a situação na Ucrânia. Enquanto o embaixador russo em Maputo multiplica-se em entrevistas para justificar a posição de Moscovo, o analista moçambicano entende que esse silêncio do governo de Maputo deve-se ao fato de o país ser dependente da ajuda externa da Rússia e de países aliados e também de membros da NATO. Alfredo Júnior.
O governo de Moçambique ainda não emitiu qualquer posicionamento, o que para o analista Simão Nhambe explica-se pelo facto de ser uma nação dependente de ajuda externa, que não quer beliscar a sua relação com qualquer das partes.
Moçambique, tanto como tantos outros países africanos, são países muito dependentes da ajuda externa. E essa ajuda externa vem do Ocidente ou do Leste, nesse caso Rússia, os Estados Unidos e na Europa. É, num conflito dessa natureza, onde a NATO está envolvida e também a Rússia encontra-se envolvida, fica muito difícil para Moçambique, que tem apoio dos dois países, se posicionar para condenar um dos lados. Por isso, não se espera muito que Moçambique eventualmente venha a condenar a invasão da Rússia, porque estaria a mexer sensivelmente com um dos seus aliados já de longa data. E também não esperamos que Moçambique condene a posição, condene ou apoie a posição dos Estados Unidos da América e dos aliados, porque também goza de uma boa relação com os Estados Unidos da América.
Entretanto, a guerra na Ucrânia tem merecido destaque na comunicação social moçambicana, com o embaixador da Rússia em Maputo, Alexander Surikov, a desdobrar-se em entrevistas a explicar o posicionamento do seu país.
Não temos nada contra o povo da Ucrânia. Não é uma guerra contra a Ucrânia. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles nos garantiram que a NATO, como um bloco militar pacífico, que visa só a segurança dos seus membros, não vai aproximar-se às fronteiras da Rússia. Nos enganaram.
Por outro lado, para o analista e professor universitário Simão Nhambe, as sanções económicas impostas pela União Europeia e Estados Unidos da América sobre a Rússia poderão impactar negativamente em países como Moçambique.
Só pelo fato desses países estarem a se preparar para uma ofensiva, ou pelo fato da Rússia ter já invadido a Ucrânia, isso já afeta drasticamente as economias globais, não só de Moçambique. E as sanções irão ter um impacto, não a curto prazo, maior para a Rússia e, eventualmente, tem os seus spillovers que vai afetar todos aqueles países que dependem muito da ajuda externa da Rússia, que passarão a ressentir a ausência da presença da Rússia, porque, neste momento, a Rússia, assim como outros países da Europa, serão concentrados na logística da guerra, que vai exigir muito deles, muitos recursos, que talvez esses recursos eram aqueles que ficariam dispensados para os países como Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a embaixadora da União Europeia e representantes diplomáticos de outros países do bloco pediram ao presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que condene a invasão. Mas nem a presidência, nem o governo se pronunciaram até agora. Desde Bissau, Tiago Seide.
Depois de uma audiência com Umaru Sissoko Embalo, Sônia Neto, acompanhada dos embaixadores da França, do Reino de Espanha e de Portugal, condena a agressão militar da Rússia, que diz ser injustificada.
Viemos solicitar a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a sua magistratura de influência, para se associar também à voz da União Europeia e dos seus Estados-membros. Condenam com a maior veemência possível a agressão militar não provocada e injustificada da Federação Russa à Ucrânia.
A embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau garantiu, por outro lado, que a organização e os Estados-membros vão continuar a prestar o apoio político, financeiro, humanitário e logísticos adicionais à Ucrânia, organizando uma conferência internacional de doadores a favor daquele país. A Guiné-Bissau não se pronunciou ainda sobre o ataque à Ucrânia. Contactado pela Voz da América, o especialista em relações internacionais, Banor da Fonseca, afirma que o país deveria posicionar-se quanto à questão. Contudo, disse que não é ainda tarde que o Estado guineense se pronuncie condenando a invasão à Ucrânia.
Deveria posicionar-se quanto à questão, porque é uma questão que é internacional. Não podemos ficar em silêncio, mas também não é ainda tarde ter um posicionamento, pronunciar-se sobre a questão. Do ponto de vista estratégico, se esses parceiros são, nesse caso, o Bloco Leste, representado pela Rússia, uma inação poderia significar uma concordância. Mas se não for, o pendor das relações é mais para o Bloco Ocidental, já era tempo de Guiné-Bissau pronunciar-se condenando esses ataques.
Sobre o assunto, a Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas este remeteu o assunto às instâncias superiores, porquanto a ministra se encontra fora do país. Tiago Segui, Voz da América em Bissau.
Continuamos a falar da Guiné-Bissau. A Procuradoria-Geral da República arquivou o processo do chamado caso resgate aos bancos que implicava o antigo primeiro-ministro e presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. E também revogou a medida de coação que havia sido aplicada a Simões Pereira. No despacho tornado público nesta sexta-feira, o procurador do Ministério Público, Fernando Mendes, que havia aplicado a medida de coação de obrigação de permanência ao líder do PAIGC, decidiu tomar a decisão depois do requerimento interposto pelo mandatário judicial daquele deputado. No documento, a Procuradoria, junto ao Tribunal de Relação, revoga ainda o despacho, declara o líder do PAIGC suspeito no caso resgate com os bancos e, em consequência, manda arquivar os presentes autos sobre o referido processo, lê-se no documento. Depois da decisão da Procuradoria em aplicar a Domingos Simões Pereira a medida de coação, o Parlamento insurgiu-se ontem contra o Ministério Público, lembrando que o líder do PAIGC goza de imunidade parlamentar e pediu que a Procuradoria se retratasse. Bem-vindos à rubrica de artes da Voz da América. São Tomé e Príncipe vai acolher a 9ª Bienal de Arte e Cultura. A inauguração está prevista para o dia 25 de junho, mas os preparativos já começaram. O diretor da Cacau, a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia, João Carlos Silva, é o promotor desta iniciativa. E ele é o convidado desta missão de artes desde São Tomé e Príncipe com Oscar Medeiros.
O evento que irá decorrer no país entre 25 de junho e 25 de julho tem como tema a descoberta de nós e dos povos de língua portuguesa, da história ao património comum, das utopias ao futuro, explicou João Carlos Silva em entrevista à Voz América.
E a descoberta de nós próprios é um tema inspirado num texto que eu escrevi para a Organização das Nações Unidas, para o PNUD, para o primeiro relatório de desenvolvimento humano do PNUD, em 1998. E esse texto está completamente atual. Quase todos os temas e subtemas de reflexão no texto estão aí para podermos voltar a pegar neles. E devo dizer que uma parte desse texto ficou, digamos, como que programa de ação das nossas atividades todas, múltiplas, da Cacau, da Residência Artística da Roça São João, e fomos cozinhando, fomos fazendo, fomos provando, fomos re-cozinhando, fomos re-fazendo até agora.
Dezenas de atores e artistas internacionais deverão marcar presença no maior evento cultural de São Tomé e Príncipe, que tem como objetivo a divulgação da imagem do arquipélago, que tem o turismo como a principal atividade económica.
Nesta edição, nós queremos dar grande atenção às artes performativas, não só a nível das nossas residências artísticas.
E já temos cá artistas.
Temos artistas que vão desembocar, essas residências vão desembocar na Bienal, mas nós já pensamos agora pós-Bienal. Ou seja, nós vamos ter, durante muito tempo, ações continuadas. Devo referir, desde já, a presença de um grande artista alemão, Thomas Koch,
que vai ficar 3 meses na Roça São João, na nossa residência artística internacional.
Ele já cá está?
Já cá está, e eu gostava muito que fosse um dia desses a residência artística internacional da Roça São João ver o que é que o Tomás Costa está a fazer. Mas ele vai ficar 3 meses. E pode acontecer que fique mais tempo. Já agora, nos primeiros dias de março, chega Miguel Arce, que vem da Angola, antigo diretor de cinema, ator, diretor de teatro, com muita experiência, ator em vários filmes angolanos e portugueses. O Miguel Arce vem pela terceira vez a São Tomé trabalhar connosco. E vai formar jovens atores nos angolares e vai criar uma peça de raiz para ser estreada na Bienal, cujo título é A Senhora das Águas, que tem a ver com as águas, com os mares, com as atividades pescatórias, com os mitos, as crenças, a poesia que tudo isso implica. E nós achamos que ele devia sentar a réis nem angulares naquele espaço, naquele território, e revisitar esse território para poder fazer esta peça de teatro com jovens de angulares. Nós estamos a descentralizar sempre, desconcentrar algumas coisas que nós temos, sobretudo na Cacau.
Os preparativos da 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe não ficam por aqui.
Os ensaios que já começaram ontem com a Cacau Teatro, ou recomeçaram, melhor dizendo, com o diretor, que vai ser o diretor artístico a nível das artes performativas, que é o João Alvim, que é nosso parceiro, do Teatro Folha de Medrone, de Loulé, de Portugal. E dentro de dias vai partir o grupo Cacau Teatro, com 4 jovens, para participar em mais um festival de teatro de Loulé, no Algarve. Ou seja, nós fazemos formação dentro de casa, nós recriamos, mas sempre com os olhos postos também na projeção internacional e no intercâmbio que nós vamos cozinhando, vamos construindo com outros do outro lado.
Isto quer dizer que a partir de agora e até ao próximo dia 25 de julho, que é a data em que deve terminar a 9ª Bienal, a Cacau e a Roça Mundo, que são, sim, os dois promotores desta iniciativa, estarão em plena atividade com vista a uma organização com êxito.
Sim, o nosso interesse é encontrar, sempre foi encontrar parceiros internos e externos. Há trabalhos que nós vamos deixar que outras associações e outras organizações façam para nós, a nível da Bienal também, a nível da produção. Mas depois nós vamos ter, digamos que, um conjunto de presenças de grande nível, de alto nível, e convém referir desde já uma grande peça de teatro que vem da diáspora, que vem das várias diásporas, se quisermos. Há várias diásporas dentro desse grupo de teatro, que é o Teatro Driô, que vem de Lisboa, com cerca de 14 elementos. Vai ser um dos momentos mais altos, altos.
Essa diáspora integra elementos de toda a Cplp?
Quase, diria. E é um teatro que está na boca do mundo hoje. A Europa está a apostar daquilo que está a fazer, particularmente a partir de uma peça com base em São Tomé e Príncipe. Ou seja, indo buscar os acontecimentos de Bate-Pá. A diretora artística do Teatro de Rio, que esteve por duas vezes aqui connosco, que demos apoio no início da investigação para fazer a peça de teatro, que é o Riso dos Necrófagos, que já se estreou na Cultura Geste, já andou por vários lugares, já foi à Itália, e que estará, digamos assim, na Cacau como cabeça de cartaz de vários grupos de teatro que estarão presentes. Outro grande momento vai ser o monólogo feito por Ângelo Torres sobre Cabral, sobre Amílcar Cabral. Um monólogo muito interessante, que também vai a Angola, mas também vem a São Tomé e Príncipe.
A organização da Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, do próximo mês de junho, promete ir à procura de todos os talentos de São Tomé e Príncipe espalhados pelo mundo fora, garantiu João Carlos Silva.
E quando a Bienal tem esse tema largo, multidisciplinar, transversal, que é A
descoberta de nós, os santomenses. Nós estamos à procura dos nossos patrimônios todos, estamos à procura do Oscar Medeiros, estamos à descoberta de N pessoas, estamos à descoberta das nossas manifestações culturais todas, estamos à descoberta das nossas festas religiosas, de tudo que é nosso património, que nos faz ser santomenses de corpo inteiro. E conjugar isto tudo com a dimensão internacional que a gente projeta. Por um lado.
Dr. Carlos Silva, não há dúvida que a pandemia da Covid-19 foi um golpe duro na cultura a nível nacional e internacional. Esta nona Bienal de Arte e Cultura é também uma forma de revitalizar a cultura depois desses 2 anos de pandemia de crise.
Toca num assunto interessante, que é o facto de ter havido ou haver ainda a pandemia ainda não acabou, mas o que nós temos é que aprender com a própria pandemia. O que é que a pandemia, talvez seja um bocado tonto dizer isso, mas a pandemia trouxe-nos também outros olhares, outras preocupações, outros ângulos de visão das nossas vidas, até a título pessoal, a título a tua, a minha, de todos, né? Mas a nível das artes e da cultura mostra que devemos também fazer essa reflexão dentro de casa, trazer QB, gente de fora para nós nos irmos relacionando e irmos vendo o que é que os outros estão a fazer, e até porque o tema é esse mesmo, descobrirmos a nós próprios e através dos outros também, fazem parte dessa comunidade da língua portuguesa. Mas também a pandemia fez-nos refletir muito sobre os nossos patrimónios, o que é que nós temos que preservar, como é que temos que olhar para o passado, mas sobretudo olhar para o futuro. E a pandemia obriga-nos muito a refletir o futuro. Como é que nós podemos ser mais resilientes, como é que podemos ser mais criativos, como é que podemos ser mais apaixonados, como é que podemos ter mais imaginação e tentar recriar o nosso património. Por isso é que a gente fala da história, as utopias todas. Quais são as utopias que a África precisa hoje? Quais são as utopias que São Tomé e Príncipe precisa hoje para se reinventar e fazer-se outro país? O que é que é necessário, e é fundamental referir isso, que os santomenses procurem, dentro de si próprios e dentro desse património fantástico que nós temos, variado, como é que nós podemos encontrar formas de, inclusive, de preocupar-nos com a juventude, mas não só com conversas. Como é que nós podemos dotar a juventude, mais de 75%, mais ou menos, da população santomense tem menos de 20 anos, como é que podemos formar, educar, inclusive até numa perspectiva de educação não formal, criar ferramentas e mecanismos para estes jovens criarem renda. Eles precisam de sobreviver, não há emprego, eles precisam de criar o seu próprio emprego. E como é que a arte, e aí é o grande ponto, a pandemia veio ajudar a repensar mais isso. Como é que as artes e a cultura podem ajudar a criar renda, a criar emprego?
As artes performativas, música, dança e teatro vão dominar a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, a realizar-se entre 25 de junho e 25 de julho deste ano. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Forças russas e ucranianas estavam hoje envolvidas em combate pelo segundo dia consecutivo nos arredores da capital ucraniana Kiev, ao mesmo tempo que declarações para se iniciarem negociações entre os dois países parece estarem num impasse. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou ataques com rockets contra a capital que terão atingido zonas civis. O ministro dos Negócios Estrangeiros, russo Sergei Lavrov, disse que a Rússia está pronta para negociações logo que as forças ucranianas se renderem. Anteriormente, a presidência ucraniana tinha anunciado estar pronta a entrar em negociações sobre um estatuto de neutralidade para a Ucrânia, em troca de garantias de segurança. O Kremlin diz estar pronto a enviar uma equipa negocial à capital da Bielorrússia para as conversações, mas que a Ucrânia tinha proposto à Polónia. A Rússia disse ter registado uma pausa na troca de propostas e culpou a Ucrânia por isso. A agência russa RIA disse que o Kremlin considera a desmilitarização da Ucrânia como parte essencial de neutralidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o presidente russo Vladimir Putin informou o presidente chinês Xi Jinping estar disposto a manter conversações de alto nível com a Ucrânia. Segundo o governo chinês, Xi disse que todas as partes devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria, respeitar as preocupações legítimas de segurança de todos os países e instituir um mecanismo equilibrado, efetivo e sustentável de segurança na Europa. As autoridades russas disseram, entretanto, ter bloqueado a capital ucraniana da parte ocidental do país, afirmando que não tencionam atacar zonas civis na capital. A Rússia disse ter capturado o aeroporto de Ostomel, nos arredores da capital, acrescentando ter morto 200 elementos das forças especiais ucranianas. Não se pôde confirmar essa informação. Sirenes de aviso de ataques aéreos foram ouvidas na cidade de Lviv, no ocidente da Ucrânia, não muito longe da fronteira da Polónia. As autoridades ucranianas disseram que mais de 1000 soldados russos foram mortos em combates até agora, mas isso também não pôde ser confirmado. Por outro lado, a Ucrânia disse que forças navais russas abriram fogo contra 2 navios comerciais num porto ucraniano no Mar Negro. A tripulação foi evacuada. Sabe-se que um navio foi atingido por um rocket e que alguns membros da tripulação foram feridos. Uma entidade oficial americana avisou que a invasão russa está apenas na sua fase inicial. Essa fonte disse que os Estados Unidos acreditam que o objetivo da Rússia é remover o atual governo e instalar um por si escolhido. A fonte disse que a Rússia está a deparar com maiores dificuldades no seu avanço sobre Kiev, algo que foi confirmado por fontes britânicas. O Ministério da Defesa britânico disse que a intenção da Rússia continua a ser de ocupar toda a Ucrânia. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e dirigentes de países da NATO reuniram-se virtualmente para discutir a situação. A vice-presidente Kamala Harris manteve uma reunião com o chamado Grupo 9 de Bucareste, que inclui membros da NATO no seu flanco leste. A NATO ativou, entretanto, planos de defesa para os seus membros na região leste. Os Estados Unidos e países europeus, e ainda a Ásia, como o Japão, impuseram sanções à Rússia que atingem bancos, setores de alta tecnologia e ainda os investimentos dos chamados oligarcas russos. A Suíça congelou as contas de várias entidades russas. Hoje, a União Europeia disse que irá congelar bens do presidente Vladimir Putin e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. O Japão disse ter imposto à Rússia sanções impedindo a exportação de produtos de tecnologia, como semicondutores, e ainda sanções a instituições financeiras, congelando também bens e proibindo a concessão de vistos de entrada a indivíduos e organizações da Rússia. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU iria reunir-se e espera-se que a Rússia vete uma resolução condenando as suas ações. O Tribunal Penal Internacional disse que vai investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. O Papa Francisco deslocou-se à Embaixada da Rússia em Roma para manifestar preocupação sobre a guerra. Entretanto, sabe-se que dezenas de milhares de estudantes africanos na Ucrânia estão sem possibilidades de deixar o país. Com voos cancelados, governos africanos estão a deparar com dificuldades em apoiar os seus estudantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu Ketanji Brown Jackson para se tornar na primeira mulher negra a ser nomeada para o Supremo Tribunal do país. A Casa Branca disse numa declaração que Biden tinha procurado uma candidata com credenciais excepcionais, um caráter impugnável e uma dedicação firme ao primado da lei, mas ao mesmo tempo pragmática, com profundo conhecimento da Constituição. Jackson terá que ser confirmada pelo Senado e, antes da votação, terá que comparecer perante uma ou várias audiências do Comitê Judicial do Senado. A Liga Africana de Basquetebol, Bal, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Bal. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 25 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.